Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Pode sentar. Pode sentar um pouquinho para a gente poder ouvir esse momento de reflexão. Bom, o pastor falou comigo ontem, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu preparei uma reflexão bem breve sobre a Páscoa, sobre tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? É uma honra poder estar aqui falando sobre esse amor grandioso de Deus pra gente, com a gente. E eu vou pedir a vocês para abrirem, por favor, suas Bíblias em Mateus 28, versículos 5 e 6, para a gente poder ler. Vamos lá, gente. Diz assim, Mateus 28, 5. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Aí no 6 diz assim, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham e vejam o lugar onde ele jazia. E aí o pastor me pediu para fazer uma reflexão sobre a Páscoa, né? E a Páscoa, ela trata realmente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Jesus voltou, né? Aquela tumba, como a Ana falou, ela está vazia. Glória a Deus por isso. E ele voltou por mim e por você. Eu estava refletindo muito sobre a Páscoa. A gente sempre reflete, eu particularmente sempre penso muito na vida de Jesus. Mas tem dois momentos que eu acredito que a gente faz uma reflexão mais aprofundada, que é quando chega a época do Natal e quando chega a época da Páscoa. A gente traz à nossa memória, né, todo aquele sofrimento que Jesus teve em prol da humanidade. E aí, na sexta-feira, eu estava refletindo muito sobre a morte de Jesus, sobre como foi dolorosa a morte de Jesus. Eu li até um texto onde eles falavam sobre as dores físicas, todas as dores físicas que Jesus sentiu ali. E assim, um texto muito pesado, muito triste, porque Jesus, ele era sim Deus, mas ele também era homem. Então ele sofreu, né? Ele sofreu como se fosse realmente um ser humano ali sofrendo. Ele era homem, ele sofreu todas aquelas dores físicas. E assim, me dói muito o coração da gente saber que aquelas dores que ele sentiu, ele precisava sim passar por aquilo tudo ali, porque era o plano de Deus, plano que Deus tinha. Mas aquelas dores que ele sentiu, todas aquelas dores horrorosas que a gente não sabe nem mensurar, foram por causa de mim, por causa de você. Ele sofreu tudo aquilo para que a gente pudesse estar aqui hoje. Ele sofreu tudo aquilo para que a gente pudesse louvar e engrandecer o seu santo nome, para que a gente tivesse acesso diretamente ao Pai, porque a gente não tinha. A gente estava destinado a ir diretamente para o inferno. A gente estava destinado a coisas muito ruins. Mas Jesus, ele veio para nos resgatar. Ele levou sobre si os nossos pecados, porque ele não tinha pecado, ele não precisava ter passado por aquilo tudo. Ele passou por mim e por você. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para cada um de vocês e que eu deixo para mim também, é que eu fico me perguntando se a minha vida, ela honra a Deus. E eu queria perguntar para vocês hoje também, a sua vida tem honrado a Deus? Será que a gente tem feito realmente coisas que honram a Deus? Será que a nossa vida ela resplandece Jesus? Será que as pessoas olham pra gente e elas conseguem enxergar Jesus na gente? Sabe? Isso é algo assim muito importante. É algo muito de muita importância, muito valioso. Quando a gente para pensar, quando eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, a minha vida, ela precisa refletir Jesus. Eu não vim para esse mundo por acaso, Deus não me colocou aqui por acaso, como o pastor sempre fala aqui pra gente. Para cada vida aqui presente, tem um propósito. A gente não veio para cá por um erro, por uma fatalidade, não. A nossa vida, ela faz parte de um propósito maior. A nossa vida, ela faz parte do propósito de Deus para cada um de nós. Então, nós precisamos honrar, nós precisamos lembrar todos os dias, trazer a nossa memória. Isso que a gente faz aqui no dia de ceia, que a gente traz na memória o sacrifício de Jesus. A gente precisa trazer a nossa memória todos os dias, o sacrifício de Jesus na cruz, para que a gente possa viver de uma forma melhor. para que a gente possa ser uma forma, uma pessoa melhor, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa falar melhor do amor de Cristo. A gente precisa refletir isso. Isso não é uma história, isso não é uma historinha qualquer, isso é a realidade. A gente não está aqui por acaso. A nossa vida aqui, ela é passageira. Enquanto ela for passageira, que a gente possa refletir o valioso amor de Deus nas nossas vidas. Deus criou cada um de nós, não se deixe enganar. Ah, não, foi um acidente, você não foi planejado. Não, você tem um propósito. Deus criou você para uma missão. E a sua missão é fazer com que Ele seja reconhecido através da sua vida. Olha quantas pessoas por aí, às vezes, são pessoas que às vezes viviam uma vida completamente deturpada e de repente Deus resgata para poder mostrar para outras pessoas que elas também têm jeito, sabe? Então isso é algo que mexe muito comigo, é algo que me faz refletir muito. Eu preciso, e eu na sexta-feira fiquei pensando muito nisso, principalmente depois que eu li sobre tudo aquilo que ele sofreu fisicamente, sobre tamanha dor que ele sentiu, e eu me envergonhei. É algo que me envergonha. Eu sinto vergonha porque às vezes eu reclamo por coisas tão pequenas, às vezes eu acordo simplesmente de mau humor, como deve acontecer com vocês também. E aí a gente acorda de mau humor e aí a gente começa a reclamar porque hoje está chovendo, ah, porque nada para mim dá certo, ah, porque é difícil ter que andar na chuva, quando na verdade nosso Senhor e Salvador passou por tanta coisa simplesmente por nos amar. E a gente às vezes se esquece de dar o devido valor para aquilo. Então eu te convido a todos os dias a parar e a pensar, eu tenho feito isso. Sendo muito sincera com vocês, todas as vezes que eu penso em reclamar de alguma coisa, que eu penso em falar de alguma coisa, eu falo assim para Deus, eu falo, meu Deus, traz à minha memória o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se eu olhar para os irmãos, se eu olhar para o lado, eu vou falhar. Nós somos seres humanos, nós falhamos o tempo todo. Nós precisamos continuar olhando para Cristo. Para a gente dar o nosso melhor, para a gente ser o nosso melhor, o nosso alvo precisa ser único e exclusivamente Jesus Cristo. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. E como que eu sei o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer que vai agradar a Deus? De onde que vem isso da leitura da palavra de Deus? A palavra de Deus ela está repleta de coisas pra gente, ela está repleta ali de regras para nossa vida diária. Nós vamos saber através da leitura da palavra de Deus, através do estudo, através de jejum, através de oração. E acreditem, meus irmãos, Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. Todo dia que eu leio a Bíblia, Ele fala alguma coisa diferente para mim. Às vezes eu vou errar com tal coisa, vou fazer tal coisa, aí daqui a pouco lá na Bíblia, na palavra que eu tô lendo hoje, tem alguma coisa falando para mim assim, justamente sobre aquilo que eu ia fazer. E aí eu falo, caramba, olha só como é que são as coisas. Entende? Então assim, para cada momento da nossa vida, se você buscar de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele tem uma resposta para você. Creia nisso. Não se deixe levar. Às vezes, ah não, Deus não fala comigo. Fala, Deus fala com todo mundo. Se ele não está falando com a pessoa, infelizmente é porque a pessoa não está procurando. Porque Deus ele é cavaleiro. Ele não entra na nossa vida sem a nossa permissão. Ele só vai entrar se a gente permitir. Então a minha mensagem hoje de reflexão para vocês é, e para mim também, que a gente possa todos os dias olhar para a cruz do Senhor Jesus, saber que Ele não está ali, que Ele ressuscitou, mas que antes disso tudo acontecer, Ele sofreu fisicamente. E foi um sofrimento muito árduo. E foi para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Não desperdice a sua vida. Não desperdice, peça orientação a Deus, ore a Deus, veja o que Deus quer para a sua vida. Hoje em dia, atualmente, lendo a palavra de Deus todos os dias, eu faço isso, qualquer decisão, qualquer coisa. Senhor, o que eu faço? O que o Senhor quer que eu faça? E pode ter certeza que Ele vai te dar uma resposta. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem que eu li na rede social, que fala assim: Jesus morreu por mim e por você em público. não viva para Ele no privado. Faça da sua vida uma vida pública para Deus. Não tenha vergonha, não se envergonhe de falar do seu amor, para com Jesus. Não se envergonhe de Jesus. Não se envergonhe, porque a palavra dele diz que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar no dia final. Então, meus irmãos, se atentem, se acheguem enquanto ainda é tempo, espalhem o evangelho. Esse é o nosso propósito aqui na terra, é levar as boas novas para todas as pessoas. Que a gente possa ter sempre isso em mente. Quando for ficar difícil, quando a gente sentir vontade de desanimar, porque a gente vai sentir, todo mundo sente, somos seres humanos, que a gente se lembre desse sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Que a gente se lembre que Ele é santo e que Ele carregou os nossos pecados, Ele nos redimiu. Que a gente possa louvar e engrandecer a Deus através da nossa vida, que a nossa vida seja reflexo do amor de Jesus para cada um de nós. Essa é a minha mensagem para vocês hoje.
Bom dia a todos, bom dia a você que está aí em casa, nos assistindo aí pelo online. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Como eu recebi esse convite, o combinado era outro. E depois eu fico pensando assim, por que que eu aceitei? Uma crise de nervoso. E eu não sou uma pessoa tímida, eu sou bem extrovertido. Mas aqui o negócio é meio diferente. Mas é sempre bom falar e lembrar do amor do nosso Deus. Hoje é um dia que para nós cristãos é um dia além do especial. É um dia que nos faz, como a Tamile falou, refletir, nos traz à memória tudo aquilo que o Senhor Deus fez por mim e por você. Eu sei que eu não merecia, mas Cristo mudou a minha história, cara. Certa vez, a gente num culto lá, a gente tinha um pequeno grupo e a gente fez uma dinâmica falando assim, o que que Deus tinha feito na tua vida? A minha juventude era uma juventude sem perspectiva nenhuma. Mas eu encontrei a Cristo, cara. E realmente Ele mudou a minha história. Eu falo com meus primos, a gente sempre fala, a gente era a família mais pobre, da rua mais pobre, e não era só a pobreza física, também era uma pobreza espiritual, porque a nossa mente não conseguia enxergar aquilo que Deus tinha preparado pra gente. E eu queria que o pessoal da mídia aí deixasse no ponto Lucas 24, a gente vai ler do versículo 30 ao 33. Deixa só no ponto aí. Esse dia nos lembra a morte do nosso Salvador. E eu vejo que a gente analisando, a gente lendo os textos, a gente vê que até aquele momento, nem os discípulos estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. O grande profeta, o homem que curou, o homem que ressuscitou mortos, o homem que multiplicou pães, o homem que fez tudo acontecer. Ele tinha sido crucificado, cara. E eu fico imaginando a esperança daqueles homens indo embora. O desespero tomava conta do coração porque o nosso mestre havia morrido. E eu vejo que até ali eles não tinham a plena convicção do que estava para acontecer. Um discípulo havia negado, alguns discípulos haviam se espalhado fugido, porque, velho, se eles mataram o nosso mestre, o que vão fazer de nós? E realmente, as trevas tomaram lugar no coração daqueles homens, dos discípulos, daqueles que o seguiam. A esperança acabou. E todos ali tristes, sem realmente conseguir entender o que aconteceu. As nossas esperanças estavam nele. A gente viu eles fazer grandes coisas e agora a morte o venceu. Ele foi tirado daquela cruz, foi colocado numa tumba fria. Eu imagino os discípulos naquele momento chorando e amargurado. em saber se a nossa esperança foi embora. Eu gostaria que a pessoa da mídia aí colocasse o trecho que a gente vai ler agora. Eu quero ser o mais breve possível. A gente vai ler por ali porque a minha tradução é um pouquinho diferente. A gente vai ler do 30 ao 33, tá? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Jesus havia ressuscitado. A cruz não foi o fim. E aquele mesmo sentimento que fazia arder os corações daqueles discípulos no caminho, que nem sabiam que era o Mestre, é o mesmo sentimento que faz arder o nosso coração hoje. E é por isso que você está aqui celebrando e agradecendo o sacrifício de Cristo. Aquele mesmo sentimento que não tinha explicação em estar andando com alguém, é o mesmo sentimento que eu e você sentimos. O coração ardendo, o coração esperançoso em saber que o nosso Cristo vive. E que o nosso coração continue ardendo todos os dias até que Ele venha. Porque um dia, e essa é a nossa maior esperança, aquela cruz nos abriu um caminho direto para o céu. E a nossa maior esperança é um dia poder sentado reunido novamente com o nosso Criador e falar: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E poder compreender tudo aquilo que aconteceu, sabendo que o nosso Deus preparou um caminho para nós. E por isso, a tristeza dele torna para a gente alegria. O sacrifício dele nos traz esperança. E que essa esperança continue viva nos nossos corações, até que ele venha. Mas como a Tami falou, enquanto ele não vem, a gente exala o perfume de Cristo. A gente se transforma num pequeno Cristo no dia a dia, refletindo a glória do Pai. Eu estou aqui tremendo, mas muito alegre de poder falar: o meu Senhor vive. E o que era choro, esse choro aqui não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei o que Ele fez por mim e eu sei o que Ele preparou para mim. Então as dificuldades do dia a dia, as intempéries, nada disso é capaz de me separar desse amor, porque um dia eu sei que eu vou me reunir novamente com Ele, e nós e Ele seremos um novamente. E até que Ele venha, continue celebrando o nome do Senhor, porque Ele vive, gente. Vira para o teu irmão e fala assim: ó, Ele vive, Ele vive. Eu agradeço esse momento.
Aleluia! Hoje é dia de festa, porque o nosso Cordeiro ressuscitou. Ele foi morto, mas Ele vive. E eu desafio vocês a fazermos duas coisas hoje. A primeira coisa, falar sobre Jesus e a vida e a alegria e sobre esse dia de festa para 3 pessoas, pelo Instagram ou pelo seu WhatsApp. Desafio vocês, 3 pessoas. Falar sobre a vida e a ressurreição de Jesus. Nós precisamos falar. Nós precisamos viver. Aqui, os pilares dizem: alegrai-vos no Senhor. É a alegria de ter um amigo que se chama Jesus. E Ele está vivo entre nós. A alegria de saber que Ele está conosco. E essa alegria, essa vida nos trouxe vida. E nós temos a certeza que a nossa vida é além dessa vida, por causa da vida de Jesus. Nós teremos vida eterna ao lado do nosso Cristo. Como o Léo falou, a alegria de saber que não termina aqui. Não termina aqui, não acabou. porque Jesus vive e Ele foi preparar morada para nós e Ele está conosco. Então vamos festejar hoje, dia de festa. E o segundo desafio, eu desafio vocês a tirar um minuto que seja hoje, sozinho. Quem for casado, faça com a sua esposa. Mas agradeça a Jesus. Fale com Ele mesmo, sabe? Não todos juntos aqui, maravilha, muito bom. Mas desafio vocês a falar para Jesus hoje. Jesus, obrigado. Obrigado. Lá na casa de vocês, aonde vocês estiverem, obrigado. Obrigado, obrigado porque o Senhor vive. Obrigada porque eu vivo contigo. Obrigada porque eu posso sorrir e posso cantar. E vou ser salva, estou salvo em Cristo Jesus, que é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu desafio vocês a essas duas coisas, tá bom? Até meia-noite, desafio lançado. Três pessoas, falar sobre a vida de Jesus Cristo. Ele não está mais na cruz, Ele vive. Diga isso a três pessoas. E você tirar um tempo, se afastar de tudo e falar exclusivamente: Jesus, obrigada. Eu te amo. Eu te amo. Eu sei que o Senhor está vivo. E o Senhor fala comigo. O Senhor é meu amigo. Eu quero convidar aqui Léo e Aline. E Aline não, e Tamires. Léo e Tamires. Aline deve ter levado um susto agora. Por favor, Léo. Microfone. Abre o microfone aqui pro Léo. Nós vamos ter duas palavras de oração, agradecendo ao Senhor. É esse dia maravilhoso, o terceiro dia onde Cristo ressurge, onde Cristo revive, onde Ele ressuscita e a nossa vida, a nossa sorte ressuscita junto com Ele. Aleluia! Vamos festejar. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Vamos orar.
Amém. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por ter dado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para levar sobre si os nossos pecados, meu Deus. O meu sentimento hoje é de gratidão, Senhor. Gratidão pela sua bondade, pela sua misericórdia. Por tudo, Senhor Deus, por cada detalhe que o Senhor cuida de cada um de nós aqui, Senhor Deus. Nos detalhes, Senhor. O Senhor conhece nossos corações, o Senhor sonda os nossos corações, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa quebrantar verdadeiramente os nossos corações, para que a gente possa estar voltado mais para Ti, Senhor, para fazer o Teu querer, Senhor Deus. Que a gente possa colocar o nosso querer de lado, Senhor, porque nós não viemos para cá, para a terra, com esse intuito, meu Deus, mas nós viemos para cá para fazer a Tua soberana vontade, que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Muito obrigada por cada vida aqui presente, obrigada por aqueles irmãos que estão nos acompanhando também da internet, que o Senhor possa estar invadindo os lares, Senhor, que o Senhor possa estar os abençoando, Senhor Deus, que eu possa estar falando aos corações, Senhor Deus, que essa mensagem ela possa tocar, Senhor, de verdade, em cada coração, Senhor, que cada pessoa possa realmente, de verdade, se voltar a Ti, Senhor, reconhecendo que Tu és o único Deus, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não somos nada, meu Deus, sem Ti, Senhor. Nós só estamos aqui hoje graças à Tua graça e misericórdia, o Teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas, porque se não fosse isso, Senhor, nós não estaríamos aqui. Muito, muito, muito obrigada pelo Seu amor com a humanidade, Senhor Deus. Uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que às vezes vacila tanto, mas o Senhor continua com os Teus olhos, com os Teus ouvidos atentos para o nosso clamor, Senhor, ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas. Fica conosco nesse dia, Senhor Deus. Nos faça lembrar todos os dias, meu Deus, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós. Que a gente possa viver de uma maneira melhor, meu Deus. Que a gente possa refletir verdadeiramente o Seu amor. Fica conosco, Senhor. Não nos deixes ficar sem a Tua presença, Senhor, sem o Teu Santo Espírito. Nos ajude, Senhor, nas provações diárias que vamos passar. Sabe, não são coisas fáceis. A nossa carne é fraca, Senhor. Nos ajuda a viver pelo Espírito, Senhor Deus. Nós não somos daqui, meu Deus. Nós estamos aqui de passagem. Nos ajuda a entender isso, Senhor. Trabalha na nossa mente, no nosso coração. Vai abrindo os nossos olhos espirituais para aquilo que o Senhor quer para a gente, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego esse restante de dia e consagro a Ti, meu Deus. Para que o Senhor faça o Teu querer em cada vida, em cada coração. E Te agradeço por esse culto, em nome de Jesus. Amém.
Amém, Pai. Também Te agradecemos, Senhor. Porque o Teu amor nos alcançou, Pai. Te agradecemos, Pai querido, porque nós não merecíamos. Mas o Senhor se dispôs a morrer por nós naquela cruz. Anulando todo o poder que o pecado tinha sobre as nossas vidas. Porque o Teu sangue nos fez limpo. Obrigado, Senhor. Porque o Teu plano foi perfeito. O inimigo achava que tinha o poder sobre as nossas vidas. Mas o nosso Deus um dia desceu do céu. Assumiu a forma humana. Conhecendo nossas dores, ó Pai querido, se entregou numa cruz para que eu e você pudéssemos ter o benefício da salvação, o benefício de uma vida eterna com o Senhor. E hoje nós somos gratos, ó Pai querido, por olhar tudo aquilo que o Senhor fez, embora a gente não merecesse nada, mas o Senhor nos amou de forma especial, de forma sobrenatural. E é esse amor que nós celebramos, e é esse amor que nós cantamos. Amém. E declaramos toda a honra e toda a glória, Pai querido. Muito obrigado, Pai, porque eu não merecia e nenhum de nós merecia estar aqui, mas o Senhor preparou um lugar na mesa para cada um de nós. E hoje nós temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos, ó Pai querido. E eu Te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Aleluia. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por trazer à nossa lembrança tudo aquilo que foi feito naquela cruz. E nós só temos a Te agradecer, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Amém.
Amém. Glória a Deus.